A população da região amazônica agora terá acesso ao serviço de banda larga de internet. Uma parceria de uma empresa brasileira com outra da Venezuela vai permitir o uso da rede de cabos óticos disponíveis. Sobre o assunto, converso com o senador João Pedro, do PT do Amazonas. Bom dia, senador.
Bom dia, ouvinte da Rádio Senado. Foi com muita alegria que, nesta última sexta-feira, nós tivemos a presença do embaixador de ciência e tecnologia da Venezuela com o ministro Paulo Bernardo do Brasil das Comunicações para inaugurar esta obra de quase 900 quilômetros de cabo que veio da Venezuela, veio da cidade de Santa Helena, na fronteira com o Brasil, ali com Roraima, e percorreu toda a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, então tivemos essa inauguração. Manaus está com banda larga, e com esse serviço, nós vamos ter uma melhora significativa por conta da tecnologia, e o custo bem mais barato. Uhum. Então, foi com alegria que nós tivemos essa obra, né? Aplaudimos essa obra, primeiro por conta da compreensão da Venezuela de disponibilizar, né, a sua tecnologia numa visão de integração com a Amazônia, com o Brasil.
Uhum. Quais os benefícios imediatos para a população do Amazonas que o senhor verifica com essa medida?
Primeiro, foi um passo importante para que as cidades do Amazonas, nós temos 62 cidades no estado, e nós temos ainda uma internet muito precária em Manaus, com muitas dificuldades. Então, ou seja, já com a inauguração, já inaugura a qualidade dos serviços. Segundo, é estender a internet, que aí não necessariamente tem que ser por cabo, né, mas tem por via satélite, uhum, para as cidades do nosso interior. Nós precisamos de internet. Hoje nenhuma sociedade pode ficar sem esta ferramenta para a cultura, para conversar, para interagir, para ter acesso ao conhecimento. Então, eu considero isso muito, essa obra importantíssima, mudou, não é? Mudou a vida de Manaus, acho que antes e depois da ligação deste cabo, que ficou aí em torno de 2 bilhões de reais essa obra. Uhum. Não é? Mas Manaus tem uma concentração populacional que, com certeza, logo pagará, o custo desta obra.
Pois é uma obra diferente, porque compartilha aí cabos, a estrutura de outro país, né? Qual o custo estimado para a população para o acesso a essa banda larga?
Olha, hoje o Manauara paga, é caro a internet. Uhum. A ideia dos serviços é ficar em torno de R$40. Eu não tenho isso ainda com precisão, mas já foi levantado que os custos, como foi inaugurado na sexta-feira, que a previsão, a projeção do custo dos serviços vai cair para torno de R$40, R$39 e R$40.
Uhum. E quem vai prestar é a operadora brasileira que está compartilhando a estrutura, né?
Sim, tem a participação dos dois governos, mais da empresa privada.
Uhum. Certo.
No caso foi a Oi que trabalhou ali.
Uhum. Pois foi fazendo essa conexão com os cabos na Venezuela. Era o caminho mais fácil para se levar a banda larga a Manaus, ou era o caminho mais burocraticamente mais fácil, não apenas
não é o mais fácil.
A distância?
Na realidade foi uma grande... Eles aproveitaram a estrada, a BR-300, a BR-174, que já, uhum, está aberta, não? E é uma BR que já está aberta, a BR Federal, e ela é praticamente no sentido norte-sul. Ela é uma grande reta. A rigor, ela chega em Manaus numa grande reta, e eles aproveitaram, e isso diminuiu o custo não é, por conta já da abertura da estrada. Nós vamos ter uma outra via com cabo de internet que a Petrobras está colocando sobre o eixo do gasoduto. O gasoduto foi aberto, foi construído na cidade de Coari a Manaus. Aí ela perpassa 9 municípios. Então é uma outra linha que vai ter cabo óptico. Uhum. E uma outra, vai ser uma outra via neste linhão que o governo federal está fazendo, interligando o Amazonas, o estado do Amazonas, ao sistema de rede de energia do Brasil. Vai ligar com o Pará, na cidade de Juruti, até Manaus. São 640 quilômetros de rede, e também na rede elétrica eles vão passar um cabo óptico paralelo, né, conjuntamente com esta rede que está sendo construída.
Uhum. O serviço já está sendo prestado normalmente?
O serviço já está prestado normalmente, esse que foi inaugurado da banda larga. O ministro Paulo Bernardo foi lá para isso. Já está em pleno funcionamento. Nós fomos olhar lá a central, não é? São armários com uma tecnologia de ponta, não é? Que vai armazenar, né? Que vai oferecer todo o serviço para o usuário da internet.
Uhum. Bom, senador, um outro assunto. O senhor foi indicado para a vice-liderança do governo aqui no Senado, né? Foi um dos novos vice-líderes. Como é que vai ser esse trabalho e quais as prioridades, já pensando aí nessa discussão do salário mínimo?
Olha, o governo está discutindo com as forças políticas, com os partidos da base aliada, até mesmo com lideranças da oposição, nessa primeira grande batalha, sem dúvida alguma, é aprovar a proposta do salário mínimo. Essa é a primeira. E ainda na Câmara, hoje, a previsão está previsto, né, ser votado na Câmara e depois vai para o Senado. Então, do ponto de vista dos interesses do governo, a primeira grande matéria é a votação do salário mínimo. Não é? Uhum. Vamos ter que fazer esse debate e, evidentemente, que na condição de líder, vice-líder do governo, nós vamos defender os interesses do governo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a presidenta Dilma está trabalhando para fazer o melhor. Acho que não é simples essa equação. Nós estamos sofrendo uma pressão inflacionária grande. A nossa Argentina, o nosso vizinho país aqui, irmão, já tem uma inflação de quase 10%. Então, não tem coisa pior do que para um salário mínimo do que a inflação. Então, nós precisamos cuidar da economia com muito rigor. E nós sabemos que a nossa economia, e não tem nenhuma outra economia, principalmente de um país que tem uma economia do nosso tamanho, que não tenha uma correlação dos reflexos da economia internacional. Então nós precisamos trabalhar com essa conjuntura internacional, com a conjuntura nacional, e oferecer para os trabalhadores, que ainda não é o ideal, está longe de ser o ideal, está longe de ser o ideal, mas é o salário mínimo possível do governo.
Uhum. Muitos parlamentares têm defendido que mais do que um aumento maior nesse momento seja talvez mais importante uma política de longo prazo de reajustes. O senhor pensa assim também?
Penso assim. Eu acho que o governo Lula estabeleceu regras. E nós estamos enfrentando uma conjuntura complexa. Uhum. Ela não é a conjuntura de 2008, de 2009, com a crise internacional, mas o Brasil tranquilo, né, soube enfrentar as consequências da crise nos Estados Unidos e na Europa. Mas 2011, a inflação está batendo, está forçando. Há uma pressão inflacionária que você tem que ter todo o cuidado, não é, de não estimular ainda mais a inflação. Pelo contrário, nós temos que fazer um enfrentamento disso. E para mim, pior do que um reajuste, não é, racional possível, é a inflação corroer o salário dos trabalhadores. Então nós precisamos ter, dar muita atenção ao controle da inflação. Essa que é a verdade.
Senador, hoje possivelmente a aprovação na Câmara dos Deputados, qual a expectativa aqui para o Senado? Qual a liderança do governo já trabalha com uma data alvo para aprovação aqui no Senado?
Nós vamos dar celeridade. Ainda ontem eu conversei com o líder Romero Jucá e nós vamos dar celeridade. Vamos ver como é que sai da Câmara, como é que vai ser o dia hoje da Câmara do ponto de vista da politização do debate, mas vem para o Senado e nós vamos dar celeridade. Eu penso que no Senado, diferente da Câmara, o cenário é melhor, politicamente. Eu acho que é melhor no Senado.
Certo. Bom, está sendo classificado como primeiro grande teste da base do governo Dilma, para ver qual realmente o tamanho dessa base, né? Qual o nível de dificuldade esperado hoje na Câmara, senador?
Olha, eu estou acompanhando, na realidade, esse debate pela mídia, né? E lá na Câmara. Eu vou passar por lá daqui a pouco para sentir, conversar com o líder Vacareza, para sentir como é que termina o dia por lá, né? Nós estamos começando o dia, né? Então vamos ver como é que fecha esse debate. Votar hoje já é uma vitória. É uma vitória. O PT, os deputados, a bancada do PT, que tem 88 deputados, fez uma reunião ontem e assim, fechou questão. Politicamente, houve um entendimento, e a bancada nossa do partido vai votar com a proposta do governo.
Pode não ser votado hoje?
Não, pode ser votado hoje.
Sim. Não, sim, a previsão é hoje, mas pode acontecer de não votar hoje ou o senhor acha que isso é difícil acontecer?
Não, você pode trabalhar com esse cenário também, mas o esforço do governo é votar hoje na Câmara. Né? É possível até que algum problema, algum percalço lá político, mas o dia terminou ontem, ontem, com toda uma mobilização para que a votação fosse hoje.
Tá certo. Senador João Pedro, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista, um bom dia de trabalho, senador.
Um abraço, um bom serviço para vocês hoje.
Obrigado, senador João Pedro, do PT do Amazonas, um dos vice-líderes do governo, falando aqui ao Conexão Senado sobre dois assuntos. O primeiro deles, a chegada da internet banda larga ao estado do Amazonas, em um convênio entre duas empresas, uma brasileira e uma venezuelana, para compartilhamento de infraestrutura a partir do território venezuelano, e também falando sobre a expectativa em torno da votação do salário mínimo, do novo valor do salário mínimo prevista para hoje na Câmara dos Deputados. O senador falando sobre as expectativas, então, em torno dessa votação que deve mesmo acontecer hoje ao longo do dia.